mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Perdemos nosso tempo. O programa não valeu nada.
Como de resto nada valem os programas de televisão hoje em dia. Novelas abaixo da crítica. Filmezinhos de baixa categoria. E o resto, uma enxurrada de anúncios apelativos.
Eu gosto dos filmes, doutor.
É natural, Maria. São mesmo destinados a pessoas como você.
Vamos nos recolher, Evaristo.
Não. Você se esquece que estou esperando o Arnaldo, que ficou de trazer uma radiografia para que eu examinasse?
Ih, começou a chuviscar. Talvez o doutor Arnaldo não venha.
Não, não. Arnaldo não é de dar bolo. Bem, vocês podem ir dormir se quiserem. Eu fico esperando mais um pouco.
Ah, está bem. Ai, eu confesso que estou morta de sono. Pelo menos para uma coisa a televisão serve. Para acabar com a insônia. Até já, meu bem. Não demore, viu? Olha que amanhã você tem que levantar cedo.
Até amanhã, Dora. Na certa, quando subir, você já estará no terceiro sono.
Até amanhã, Maria.
Até amanhã, patrão. Bem, patrão, se o senhor não quer mais nada...
Não, Maria. Desligue a televisão e pode ir dormir também.
Sim, senhor.
Arnaldo ficou de passar por aqui logo cedo e até agora não chegou. Que amolação. Ah, finalmente deve ser ele.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Assassino Cabeludo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária. Tá, sim, senhor. Quer que deveria falar com ele? Ah, sim, um momento, por favor. Ele já vai atender, viu? Quer que é, Jorjão?
Ah, telefone pro senhor, chefe. É o chefão do homicídio.
Da delegacia de homicídios, lá tem problema. Eu atendo aqui mesmo.
Sim, senhor.
Alô? Sim, eu mesmo.
Olá, como vamos?
Que novidade é essa de se lembrar de mim? Sim, sim. Não. Não, eu ainda não tinha ouvido falar. Compreendo. Uhum. Tá certo. Claro que pode contar comigo. Eu vou procurar conhecer os detalhes do caso e porém mãos à obra. Certo, certo. Ora, que é isso? Não, não, não tem nada que agradecer. Muito bem, qualquer novidade eu ligo. Até. Jorgeão.
Estou sabendo, chefe. Olha, eu já tenho aqui um dossiê com tudo que existe sobre a morte do médico.
Olha aqui, Jorgeão, você precisa perder essa mania de ficar ouvindo pela extensão. Isso é muito mal feito, viu?
Desculpe, chefe, eu só quis ajudar, tá?
Não sei muita coisa sobre o assunto. Apenas o que vi de passagem em manchetes de jornais.
Pois eu tô por dentro, chefe.
Vamos lá, conte-me o que sabe.
O tal doutor Evaristo era um mau caráter, chefe. Além de trabalhar no hospital, ele tinha uma clínica particular onde arrancava a couro e cabelo dos fregueses. Ali era tudo na base de alta grana, chefe. Quem começou a trabalhar no caso foi o delegado do distrito. Ele examinou o local do crime, mas como não atava nem desatava, né? Passou a batata quente para a mão da delegacia de homicídio, que jogou agora para cima da gente.
Você sabe de alguma coisa que chegou a ser apurada?
Não, não apuraram nada, chefe.
Muito bem. A arma do crime desapareceu, não foi?
É isso aí. Ninguém sabe onde ela está, não.
Você sabe se vasculharam a lixeira do prédio, Jorge?
Não. Ah, mas também não ia adiantar nada, não, chefe.
Por que não?
O lixo daquele edifício como é mesmo que se diz, compactuado, né?
Compactuado não, Jorge. Compactado.
Ah, é isso aí. Pôs o lixo, é esse negócio aí que o senhor disse, todas as noites. E recolhido de manhã, amanhã seguinte. Se o assassino jogou a arma na lixeira, tá perdida pra sempre.
Tem razão, Jorge. É uma pena não nos terem chamado antes.
Pois é, chefe. Os caras só chamam a gente quando o caso tá encrencado. É como diz o outro. Só se chama pro Santa Bárbara quando ronca a trovoada. É isso aí.
O morto tinha muitos inimigos?
Só tinha, não tinha outra coisa. Ele era um açougueiro, chefe. Adorava cortar os pacientes e passar os colegas para trás em questão de dinheiro. E já tinha até respondido um processo.
Ah, sim? Isso é interessante. Vamos aos detalhes.
Ah, tá tudo aqui no recorte. Pode vir, ó. O cara foi processado por omissão. Mas virou e voltou e conseguiu safar a onça. Rico sempre se safa, né? É mais difícil condenar um médico ainda também.
Veja,
né?
Temos alguma coisa sobre o caráter do morto, mas isso não é tudo. Precisamos interrogar pessoas, parentes da vítima, empregados. Precisamos falar com a viúva.
Minha especialidade.
O que é, Jorge?
Consolar a viúva boazuda, chefe. Eu nasci pra isso, é um dom que eu tenho.
Deixa eu ler esse rapaz. E vai tirar o carro da garagem. Vamos conversar com a viúva do doutor Evaristo.
Estava repleto, inspetor. Tínhamos acabado de assistir a um programa de televisão. E eu, como estava com muito sono, resolvi subir e me deitar. Não é verdade, Maria?
Foi isso mesmo. O patrão disse que estava esperando um amigo e ficou na sala.
Mais tarde, eu já estava meio adormecida quando fui despertada pelos tiros. Levantei-me imediatamente e desci. Foi então que encontrei Evaristo caído. Estava morto, inspetor.
É verdade, sim, senhor. Eu também vim correndo, não pude fazer nada. Eu corri até o corredor e vi quando um homem alto, magro, muito cabeludo, corria para longe. Ah, é verdade, ele usava uma capa verde.
Capa verde, é?
Maria me disse isso. Mas no momento do desespero, não demos maior atenção.
O homem fugiu na direção da escada do prédio. Eu não fui atrás porque eu fiquei ajudando Dona Dora a acudir o patrão, coitado. Não se podia fazer mais nada, ele estava morto mesmo.
Foi a senhora quem chamou a polícia, Dona Dora?
Não, senhor. Foi o doutor Arnaldo, colega de meu marido.
O doutor Arnaldo, ele chegou logo depois, trazendo um envelope para o patrão. Foi ele que telefonou para o distrito. A gente estava sem saber o que fazer.
Pelo que sei, tinha começado a chover um pouco antes.
Sim, estava chovendo.
O colega do seu marido usava alguma capa, guarda-chuva, algo assim?
O doutor Arnaldo estava de capa, sim, senhor.
E de que cor era a capa dele?
Azul, uma capa azul. Eu me lembro muito bem.
Azul? Talvez sob o efeito da luz do corredor, não?
O que é que o senhor está pensando, chefe?
Não, nada, nada, Jorge. Mais tarde falaremos a esse respeito.
Ah, sim, inspetor. Aconteceu uma coisa curiosa.
O que foi?
Uma coisa que eu já ia esquecendo.
Diga, o que foi?
Um telefonema que eu recebi.
Um telefonema? E o que disseram? Tem algo a ver com o crime?
Pois é. Uma voz de homem ligou no dia seguinte. Disse que era testemunha, mas que não queria aparecer. Disse ter visto um homem alto e magro, cabeludo, correndo pelo corredor com uma capa verde.
Alto, magro, cabeludo e usando uma capa verde. Não deu mais detalhes?
Não, senhor. Disse que não queria se envolver com a polícia. E desligou a seguir.
Aqui no edifício tem um porteiro noturno, não tem?
Tem, senhor. Aliás, muito bom e respeitador. O nome dele é Vicente.
Vicente não se afasta da portaria a noite inteirinha.
A que horas ele pega no serviço?
Mais ou menos às 7 horas.
Então já deve estar na portaria, não?
Ah, está, senhor. Ainda há pouco, quando eu fui comprar cigarros para a dona Dora, ele estava lá na calçada.
Muito bem, por enquanto é só o que eu queria saber da senhora e sua empregada.
Pois não.
Agora eu e meu assistente vamos conversar com o porteiro. Pode ser que ele nos adiante alguma coisa.
Por favor, inspetor, descubra o assassino de meu marido.
Pode estar certo de que tudo farei nesse sentido, dona Dora. Vamos, Jorge. Precisamos interrogar o porteiro.
Eu não vi ninguém, não, senhor.
Deixa de papo, cara. Tá você aqui sentado na portaria e não viu entrar nem sair um cara usando uma capa verde? Qual é a tua? Tá escondendo o jogo, é?
Não tô escondendo nada, não, senhor. É verdade? Olha, por aqui não saiu nem entrou ninguém usando uma capa verde. Aliás, quem tinha uma capa verde era o falecido doutor Evaristo.
O morto possuía uma capa verde?
É verdade, sim. Uma capa fora do comum. Parece que ele comprou ela no estrangeiro quando esteve passeando por lá mais a mulher. Gente rica, né? Gente rica, vira e volta, vai passear no estrangeiro onde compra essas coisas que aqui não tem.
Você então tem certeza de que não entrou nem saiu nenhum suspeito do pé na noite do crime?
Tenho, sim, senhor, absoluta certeza. Tão certo como me chamo Vicente. Nessas coisas eu presto muita atenção.
É, chefe, vai ver que o assassino virou fumaça e saiu por um buraco de fechadura sem que ninguém visse.
É.
Ou então o disco voador pegou ele numa das janelas do corredor,
né? Bobagem, Jorjão, que isso? Ninguém vira fumaça. Isso de disco voador é outra história.
História não, chefe. Eu tenho lido muita coisa sobre o UFO e esse contato com seres extraterrenos.
Tá. É muito cômodo lançar a culpa de um crime sobre os ombros de seres extraterrenos. Nada disso, não. Aqui o assassino é gente da terra mesmo. A arma usada é arma terrena, nada de sobrenatural. Bom, Vicente, muito obrigado pela ajuda, hein?
Ah, não tem de quê. Olha, de agora em diante eu vou ficar de olho bem aberto. Ouvi dizer que o criminoso sempre volta ao local do crime.
Papo de literatura barata, cara. E um criminoso é besta pra dar as caras onde cometeu um crime.
Aí que você se engana, Jorjão. Quase sempre o criminoso volta ao local do crime. Quase sempre. Bom, mas vamos saber. Boa noite, Vicente.
Passe bem, inspetor. Adeus, hein, moço?
Até a próxima, meu camaradinho. Senhor, tem alguma ideia, chefe?
Não, por enquanto não, Jorge. A história da capa verde, do camarada cabeludo, está me intrigando, sabe?
Algum hip, chefe?
Inspetor? Hã? Seu inspetor?
Ah, é empregada da casa, chefe. É.
Sim, Maria, o que é?
É que eu queria contar uma coisa ao senhor, mas... como a dona Dora não tocou no assunto...
Alguma coisa que possa interessá-la para a descoberta do assassino?
Bom, isso eu não sei, mas eu acho
contar,
que...
Pô, conte que sabe, vai.
Dá logo o serviço sem fazer rodeio. Mete os peitos, vá, vambora.
Bem, é que eu estou trabalhando na casa apenas há 2 meses. Eu não sei nada sobre a vida particular do casal. Mas logo que eu cheguei, tinha uma cozinheira que foi despedida. Isso deve fazer mais ou menos, deixa eu ver... uns 15 ou 20 dias.
E por que o doutor mandou a cozinheira embora?
Ele disse que ela estava envenenando ele.
Tentativa de envenenamento?
Pois é, o doutor disse que estava se sentindo mal e que a culpa era da comida. Que a cozinheira estava envenenando ele. Então foi um bafafá de todos os diabos. E ele mandou a mulher embora, dizendo que desse graças a Deus por ele não chamar a polícia.
E onde é que mora essa dona, hein?
Isso eu não sei. Talvez a patroa saiba. Desde que ela foi embora, eu fiquei cozinhando também. Comento, é claro. Eu era só arrumadeira, né? Para cozinhar são outros 500.
Precisamos voltar a falar com dona Dora. Talvez ela nos saiba indicar o endereço da cozinheira despedida.
É, talvez ela saiba. Bem, agora eu preciso ir. Olha, por favor, não me comprometam. A patroa anda muito nervosa desde o dia do crime. Ela é capaz de brigar
não,
comigo,
não, 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 pode deixar. Fala assim. Hoje damos nosso expediente por encerrado. Mas amanhã tornaremos a conversar com sua patroa. Eu saberei contornar a situação até fazer com que ela fale da cozinheira despedida. Mas amanhã trataremos disso.
Agora que o senhor me fez esta pergunta, eu me recordo. Nós despedimos Alda porque Evaristo cismou que ela estava pondo veneno na comida dele. Tolices. Porque o que é que aquela pobre mulher poderia ter contra meu marido? Mas Evaristo era assim mesmo. Quando cismava com uma coisa, era terrível. O jeito foi mandar a cozinheira embora.
Mas seu marido possuía alguma prova de que a comida fora envenenada?
Disse que sim, não é? Que ele e o Dr. Arnaldo tinham feito exames e restos de comida e que constataram a existência de veneno.
Ah, ele e o Dr. Arnaldo. Eram muito amigos, não é verdade?
Sim, de certo modo, sim.
Como de certo modo? Havia alguma coisa entre os dois?
Evaristo vivia desconfiando de tudo e de todos. Cismou que o Dr. Arnaldo gostava de mim. Tolices, naturalmente. Mas Evaristo sempre foi um homem ciumento, daí...
Mesmo assim, o Dr. Arnaldo continuava frequentando a casa e trabalhando com seu marido?
Sim, eu já lhe disse que tudo não passava de falsa suposição de meu marido.
Outra coisa, dona Dora, a senhora sabe nos dizer o endereço da cozinheira que seu marido despediu?
Eu tenho o endereço anotado no meu livro. É um morro lá, assim, pro lado de Santa Teresa. Um minutinho, eu já lhe digo.
Espera. Aqui para nós, chefe, é uma viúva para malandro nenhum botar defeito.
Cuidado, Jorge, ela pode ouvir. Mais respeito.
Tá. Com todo respeito, ela é um pão, né, chefe?
Aqui está o endereço, inspetor. Olha aqui, é no Morro da Coroa.
Ah, eu manjo muito. Sobe pela Rua Navarro, fica entre Santa Teresa e Catumbi. Tremenda boca de fumo, eu manjo.
Pois então vamos até a casa da cozinheira para interrogá-la.
Mas o senhor acha que Alda pode ter tido alguma coisa com o crime, inspetor?
Nunca se sabe. Pode ser que ela tenha um marido ou mesmo um companheiro que resolveu se vingar porque a mulher foi mandada embora. Num caso desse, tudo é possível, dona Dora. Muito bem, obrigado por tudo e passe bem.
Passe bem, inspetor. Eu confio no senhor para descobrir o criminoso.
Adeus, madame. Até qualquer dia, viu?
Coroa, é, chefe? Não, Jorge. Antes vamos procurar o Dr. Arnaldo. Eu acho que ele sabe alguma coisa importante. A cozinheira pode esperar. Vamos falar com o médico.
Será que entre ele e a viúva havia o mesmo entendimento, chefe?
A dona Dora é ainda uma mulher bonita, capaz de despertar desejos, mesmo uma forte paixão.
Você é capaz. E se ela me desse uma colherzinha de sopa?
Bem, mas você está trabalhando e não a fim de fazer conquistas.
É uma pena, chefe. A gente bem que podia juntar útil ao agradável, né? Eu com uma viúva daquela,
é,
chefe...
Estamos chegando. Creio que o edifício onde o Dr. Arnaldo mora é aquele ali à esquerda. É o número completo. Tomara que ele esteja em casa.
Ah, deve estar. Esse cara geralmente tem uma casa toda cheia de mordomias. Só sai no fim da semana.
Pois tomara que você esteja com a razão. Pode parar em frente e vamos ver o que conseguimos apurar com o médico.
Ele sempre teve um gênio tanto impulsivo. Vivia vendo fantasma. Imagine que cismou que existia um romance entre mim e Dora.
E não existia, não?
Ô, Jorge, o que é, rapaz?
Desculpe, chefe, dei mancada.
Eu nada tenho a temer, inspetor. Gosto muito de Dora. É uma excelente pessoa e não merecia passar pelos aborrecimentos por que passou por causa de Evaristo. Ele era um homem irritadiço e prepotente. Dora sofreu um pouco por isso.
Eu ouvi dizer que seu colega não era lá muito escrupuloso, Dr. Arnaldo. Houve mesmo, certa vez, um processo do qual ele conseguiu sair-se bem.
Eu não acho elegante falar-se de alguém que já morreu, inspetor.
Sim, mas quando essa conversa pode resultar a prisão do criminoso...
Talvez o senhor tenha razão. Bem, Evaristo era um homem ambicioso e sem escrúpulos. Éramos amigos, mas eu jamais aprovei seus métodos. Ele explorava os doentes que sabia ter posses, mas também deixava de lado doentes necessitados que não lhe podiam dar grandes lucros. Eu nunca estive de acordo com isso.
Mas mesmo assim continuava sendo amigo do Dr. Evaristo e frequentando a casa dele, não?
Mais por causa de Dora do que propriamente por causa dele. Dora vivia muito só. Evaristo não gostava de sociedade, era um casmurrão. A pobre esposa se ressentia muito. Por isso, eu, sempre que podia, passava por lá para dois dedos de prosa descontraída.
Por causa de Dona Dora, né? O senhor tem bom gosto, viu?
Que é isso, Jorge.
Desculpe, dei mancada.
Não tomaremos mais seu tempo, doutor Arnaldo. Obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Passe bem.
Passe muito bem, inspetor. E se precisar de mim, estou sempre às suas ordens.
Ah, muito obrigado. Vamos andando, Jorge.
Thank you.
que ele não está de olho na viúva aqui.
Ô, Jorge, você precisa aprender a controlar a língua. Assim um dia você acaba comprometendo o bom nome do departamento.
Desculpe, chefe, mas esses caras me da grampa. Acho que pode deitar e rolar sem nenhuma consequência. Pra mim o caso tá na cara.
Ah,
na
sim,
cara.
E qual é a sua solução, meu caro Watson?
O senhor tá achando graça, mas eu acho que dessa vez eu matei a charada. Foi o médico que matou o outro, pronto.
Doutor Arnaldo, e por quê?
Chercher la femme, como dizem os ingleses. Chercher la femme, tava de olho na boazuda da viúva.
Nossa senhora. Mas a dona Dora ainda não era viúva, Jorge.
Pois é por isso mesmo. Como ela não era viúva, ele tomou as providências para que ela ficasse sendo, chefe. Mais vale uma viúva no papo do que uma dona casada do lado do marido.
É bonito ditado. Certamente foi confuso quem disse, não?
Confuso. Será quem foi que disse, chefe? É o que estou dizendo.
Então, para você, o doutor Arnaldo matou o amigo.
Ali na ficha. E o senhor não reparou uma coisa, não, chefe?
O quê, Jorge?
O doutor Arnaldo é magro, alto e cabeludo. Eu nem sei como é que deixa o médico trabalhar com aquela cabeleira toda.
É, os tempos mudaram, Jorge. Mas eu também reparei na altura e na cabeleira do doutor Arnaldo. Só nos falta descobrir uma coisa.
O quê, chefe?
Será que ele tem uma capa verde?
É mesmo, será, chefe? Olha, eu sempre ouvi dizer que quem tem capa escapa. Mas dessa vez, quem tiver capa verde está em maus lençóis. E agora, chefe? A onde é que a gente vai?
Vamos ao Morro da Coroa visitar Alda, a cozinheira despedida.
Eu sei, gente. Me deixe, pelo amor de Deus. Vai se matar aquele peste, foi muito bem matado. Ai, capeta. Tomou pra aprender.
É, parece que você não gostava muito do seu ex-patrão, não, né, Alda?
Olha aqui, seu coisa. Eu não sei quem foi que lhe deu confiança pra me chamar de você. Eu sou a senhora, tá sabendo? Uma senhora. Respeito é bom e eu gosto, tá?
Tá bem, madama.
E antes que eu me esqueça, madama é o diabo que o carrega. Não vem com deboche pra cima de mim, não.
Ô, dona Alda, pelo modo como a senhora se referiu ao seu ex-patrão, eu creio que não gostava muito dele. Né?
Muito. Não gostava era nada. Alma danada, tentado dos infernos. Aquele homem era uma peste sarnenta dos quintos. Trazia papo da dona Dora num cortado, senhor. Toda vez que o seu doutor Arnaldo aparecia por lá, já se sabia. Quando ele fosse embora, a dona Dora ia ouvir poucas e boas.
Verdade, hein? Por que isso acontecia?
Ele é uma mera besta. O doutor Arnaldo é um homem fino, sabe tratar as pessoas, né, como outro. Por isso, né, que o doutor Evaristo tinha ciúme dele, mas a dona Dora... Uma santa senhora.
Santa, mas muito bonita.
Ah, bonita sim. E daí? É crime ser bonita? Se é, eu acho bom vocês ponharem tudo quanto é misto no xadrez. Olha essa.
Mas afinal de contas, qual foi a verdadeira razão pela qual o doutor Evaristo despediu a senhora?
Ah, né? Maluquice, ladeira. O bestalhão meteu na cachola que eu tava envenenando a comida dele. Calúnia, senhor.
Tem certeza? Olha que ele mandou examinar um pouco da comida, pelo que eu sei.
Sabe, seu xerita.
É.
Pois fique sabendo.
Foi ou não verdade, dona Alda?
Foi. Foi verdade, sim. Olha, um dia ele apareceu em casa muito vermelho, todo trêmulo, e berrou que agora tinha prova que me podia mandar pra cadeia. Tinha mandado fazer um exame na comida e que tinham encontrado um pouco de arsênico.
Arsênico?
É. Uhum. Tudo mentira, viu? Que nação daquele peste pra me botar na rua depois de 10 anos sem me dar um tostão de indenização. Mas ele pagou e bem pago pela calúnia. Ah, Ricão, a de estar dando pernada nas labaredas do inferno. 10 anos. Isso eu acho que só depois disso é que eu ia querer matar o capeta. Ele nunca prestou mesmo. Coisa ruim dos quintos. E depois, se eu quisesse matar o cara, eu não ia me dar o trabalho de ir lá disfarçada, como o jornal falou. Cabelo comprido e capa verde. Ah, onde já se viu? É só mulher que eu resolvo as minhas paradas na bucha. Ué, eu não nego que no dia que ele me mandou embora, eu tive vontade de armar uma quizumba. Mas, por causa da dona Dora, né, eu não fiz nada. Só por causa da dona Dora. Porque eu nunca tive medo de careta de pobre nem de rico. Eita. 10 anos de trabalho jogado fora. Me mandar embora com a mão atrás e outra na frente.
Mas, dona Alda, empregadas domésticas ainda não têm direito à indenização por tempo de serviço.
Pois é isso. Tá tudo errado. Tudo errado. Até as leis. Aqui. Sabe o que mais? Tô caindo fora que eu tenho uma tina de roupa pra lavar. O pobre não pode parar, não. Do contrário, morre de fome.
Passe bem, dona Alda. E muito obrigado por tudo.
Não tem de que não, meu senhor.
Passe bem, madama.
Oh, a madama é o diabo que o carrega. Peraí que eu te jogo a bacia da batuja em cima.
Corre, Jorge, corre. Senão você não escapa e eu sou capaz de pegar as sobras.
Estamos apresentando o Teatro de Mistério. Hoje em cartaz a peça de Hélio do Soveral, O Assassino Cabeludo.
Alguma novidade, chefe?
Eu estive folheando o relatório da delegacia de homicídio, Jorge.
Sacou alguma coisa, foi?
Aqui fala um suspeito, uma mulher chamada Ernestina de Jesus, que há 3 meses atrás jurou vingar-se do Dr. Evaristo.
É por quê, chefe?
O filho dessa mulher morreu no hospital público, depois de operada pelo Dr. Evaristo Moreno.
Ah.
Mas a polícia não conseguiu localizar a mulher depois da morte do médico. Mudou do lugar onde residia, sem deixar a menor pista. Também não conseguiram descobrir de onde partiu o telefonema anônimo para a dona Dora.
O que é que o senhor está pensando, chefe?
Que o assassino pode ser uma mulher e não um homem, Jorge.
É, tem razão, chefe. Está aí. Hoje em dia, a gente olhando por trás não sabe mais quem é homem e quem é mulher. É tudo unissex, né?
É verdade. Bom, você fique por aqui mesmo enquanto eu vou dar umas voltas. Eu preciso confirmar umas coisas. Não saia daqui até que eu volte, viu? Eu não demoro, Jorge.
Está aí. Essa não. Ah, se há um troço que eu não gosto é ficar sentado atrás de uma escrivaninha de 4 paredes. Eu quero é movimento, ação. Polícia é pra isso. Esse papo de burocrata não tá comigo, não. Coisa mais careta, senhor. Francamente. Ora, francamente. Cada uma que me aparece. O que eu tô dizendo?
O doutor me dá licença?
Doutor? Que doutor, cara?
Ora, o senhor não é o doutor delegado?
Quem sou eu, meu camaradinha. Mas vai logo dizendo o que quer, viu? Talvez eu possa quebrar o galho. Dá o serviço aí.
Bom, não é o senhor que eu vim por causa do que os jornais estão dizendo, não sabe?
Como é que eu vou saber se você ainda não disse nada? Tá aí chovendo no molhado sem se explicar. Abre o jogo, cara. Senta aí e dá a pala logo. Vai, vai.
Com licença.
Aí.
Isso, aí. Bom, não vê o senhor que eu me chamo Francisco Tolentino Buarque, mas todos me chamam de Buarque apenas. Depois que são na vizinhança, até mesmo a patroa em casa. Buarque, nada mais.
Eu não sei por quê. Talvez seja porque o senhor tem cara de Buarque, ué.
Será mesmo? Ora, nunca ninguém me tinha dito isso. Pensando bem, pode ser. É. Pode ser. Cara de Buarque. Eu vou reparar melhor de hoje em diante. Talvez o senhor tenha razão.
Ô, seu cara de... Quer dizer, seu Buarque, o que é que o senhor veio fazer aqui no departamento, hein? Tem certeza que não se enganou de porta?
Não, meu senhor. Era aqui mesmo que eu queria entrar.
Mas, pois, já que entrou e que se encontra sentado, se não for muito trabalho, né? Pode começar a cantar.
Trabalho nenhum, meu caro amigo, trabalho nenhum. Mas deve haver um pequeno equívoco.
Equívoco?
É, equívoco. Eu não sei cantar. Ah, eu nunca fui cantor na minha vida. Eu sou funcionário autárquico.
Ah, manje, por isso é assim cheio de volta. Já manjei.
Como é que disse?
Não foi nada, não. Adiante.
É. Bem, eu li nos matutinos de hoje, sabe? Veja bem, só nos matutinos de hoje. Os vespertinos de ontem não diziam nada a respeito do assunto. Mas como eu ia dizendo, nos matutinos falavam numa testemunha que após ter dado um telefonema anônimo, desapareceu.
Ah, agora já vamos nos entendendo. O senhor está falando do crime do Dr. Evaristo Moreno.
Isso mesmo. Pobre homem. Eu o conhecia de vista. Apenas de vista. Eu sou um homem pacato. Fico no meu canto, não faço amizade com vizinhos.
Ah, o senhor era vizinho do morto, é?
Não. Peraí. Mais um pequenino equívoco de sua parte. Eu fui vizinho do vivo. Do morto era impossível por 2 razões.
Quais?
Primeiro, que ele ainda estava vivo quando era meu vizinho. E segundo, que depois de morto mudou de residência e eu continuei vivo e no mesmo habitat.
Muito bem, meu camaradinho. Agora, depois de tantos F's e R's e nós pelas costas, qual é o problema, hein?
Pois não vê o senhor que fui eu?
O quê? Foi o senhor que atirou no Dr. Evaristo? Sempre aparece um maluco assim querendo confessar. Então o senhor matou o homem, né?
Eu? Quem foi que disse?
É o senhor mesmo?
Eu?
O senhor não acabou de dizer que foi o senhor?
Acabei.
Pois então, o senhor matou ou não matou o doutor Evaristo?
Não, eu não matei. Eu sou um homem pacato, de hábitos morigerados, incapaz de matar uma mosca.
Ai, as minhas encomendas. O que foi que o senhor fez, afinal de contas? Está brincando comigo, é cara?
Eu? Mas longe de mim, tamanha petulância. Ah. já se viu brincar com a autoridade constituída? Deus me livre.
Olha aqui, cara, você é lelé ou sou eu que estou ficando matrusca, hein? O que foi que o senhor fez, afinal?
Pelo amor de Deus, não fique nervoso. Não, também. O senhor sabe que muita gente tem infarto por causa disso? Tensão nervosa demais. De repente, pimba, lá vai.
Olha aqui, meu cara, eu tô nervoso e pelo jeito eu vou ficar muito mais e de repente, pimba, vou nas suas fuças, tá sabendo? Que diabo de confusão é essa que o senhor veio fazer aqui? Eu estava bem na minha, sentado tranquilamente, vendo umas gatas na revista. O senhor me entra por aqui adentro com um papo enrolado. E agora já vem desejando que eu tenha um infarte. Infarte vai ter a sua avó!
Já teve? Coitadinho, já teve. Morreu como um passarinho. Não soltou um ai.
Afinal de contas, com toda a corte de diabos do inferno, o que foi que o senhor fez? E por que teve a infeliz ideia de vir encher a minha moringa? Fala de uma vez, porque senão...
Não vai... se irrite, meu amigo. Não se irrite. Eu já explico tudo. O senhor tem toda razão. Eu tive mesmo uma infeliz ideia naquele dia.
Que dia?
No dia em que liguei para casa de Dona Dora, dizendo ter visto um homem cabeludo de capa verde correndo pelo corredor.
Ah, foi o senhor então?
Não. Não, não fui eu. O homem era outro.
Mamãe, mas você ouviu, né?
Então, por
onde? Ele, em vez de dar parte das autoridades competentes, resolveu dar um trote na pobre e desconsolada viúva.
É. Fiz mal, fiz?
Só fez. Só fez. Muito bem. Vamos com calma e sem rodeios. Afinal de contas, o que foi exatamente que o senhor viu o seu Chico Buarque de Holanda?
Não. Há um pequenino equívoco.
O quê?
Eu não sou o Chico Buarque de Holanda. Eu sou o Buarque só.
Pois, seu Buarque só, o que foi que o senhor ouviu de verdade?
Bem, nada demais. Ouvi barulho de tiros. E como eu sou um tanto curioso, abri a porta do meu apartamento para ver o que é.
Muito bem, e depois?
Bem, depois eu ouvi os tiros, abri a porta.
Isso eu já sei, adiante.
E aí eu vi um camarada alto, cabeludo e com uma capa verde correndo pelo corredor. Fechei a porta apavorado e fiquei pensando no que devia fazer. Foi então que, no dia seguinte, eu tomei a resolução de ligar para casa de Dona Dora e contar tudo. Agora os jornais estão aí falando de mim. Isto é, não bem de mim, mas da pessoa que deu o telefonema anônimo. Que no caso, sou eu mesmo.
E por que não procurou a polícia, seu Buarque?
Bem, não vê o senhor que eu tive receio? Eu nunca me vi metido nessas alhadas. Como agora o caso está nas mãos do inspetor Santos, de quem tenho ouvido muitos elogios, por sinal, eu resolvi dar o meu depoimento.
Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo, viu? Agora uma coisa. Tem certeza de que era um homem?
Que homem?
O tal da capa verde cabeludo, cara.
Ora, meu amigo, como é que eu posso garantir semelhante coisa? Hoje em dia está tudo tão mudado. A gente pensa que é homem, vai conferir, não é. Pensa que é mulher, acontece a mesma coisa. Tanto podia ser homem como mulher. Eu sei que usava sapato baixo e vi quando abriu a lixeira e jogou qualquer coisa lá dentro.
A arma do crime.
Não me comprometa. Eu não afirmei tal coisa.
Mas eu estou dizendo que foi.
Responsabilidade toda sua, meu caro. Eu só sei que o camarada correu pelo corredor e dobrou para o lado onde fica a escada.
Ah, finalmente. Desceu a escada, né?
Não desceu.
Ah, então subiu.
Também não sei. Tanto podia ter descido como subido. Eu nada posso garantir, pois como já tive a oportunidade de dizer, corri para dentro da casa e tranquei a porta com a chave. E não botei mais o meu rico narizinho do lado de fora até o dia seguinte, na hora em que eu tinha dinheiro para repartição.
Tá muito bem. Mas agora me diga uma coisa. Ah, o senhor chegou bem na hora, chefe.
Olá.
Aqui temos o senhor Buarque, autor daquele telefonema anônimo.
Ah, foi o senhor?
É, aqui eu já contei tudo quando sabia o rapaz aqui.
Mas eu ia fazer mais uma pergunta, chefe.
Tá bom, e qual é? Se eu puder responder, eu respondo.
A capa, a tal famigerada capa verde, ela estava molhada de chuva, estava?
Engraçado, não. Agora que o senhor falou no assunto, não. Nem a capa e nem os sapatos do camarada. Se estivessem molhados, deixariam marcas no chão do corredor?
Vai. Eu já sei o que temos de fazer.
É? E o que será?
Amanhã, logo cedo, procederemos a uma reconstituição do crime.
Reconstituição do crime?
É.
Mas sem cadáver?
Não se preocupe, não. Na hora a gente escala um para ser assassinado. Não se preocupe por isso.
Não, mas eu não estou preocupado. Quem não deve, não teme. Bom, e agora, se não precisam mais dos meus préstimos?
O senhor pode ir, mas amanhã cedo esteja à nossa disposição.
Eu estarei. Estarei, meus bons amigos. E passem muito bem, sim? Passem muito bem.
Diabos, o leve. E isso, Jorge?
Homenzinho mais complicado, chefe. Se o senhor visse...
Infelizmente, eu não estava presente. Mas você anotou as principais declarações dele, não anotou?
Ah, sim, senhor. Está tudo aqui como mando figurino.
Pois deixe-me estudar. De um modo ou de outro, eu já tenho uma ideia mais ou menos clara de quem foi o culpado. Amanhã esclareceremos tudo. Muito bem. Silêncio, por favor. Aqui estamos para tentar fazer a reconstituição do crime.
O senhor acha que isso vai adiantar alguma coisa, inspetor?
Claro que sim, doutor Arnaldo. Tenho mais ou menos uma ideia em mente e...
Eu gostaria de poupar Dora de maiores dissabores.
Não se preocupe comigo, Arnaldo. Estou perfeitamente bem.
Antes de mais nada, eu gostaria de ver a capa verde que pertencia a seu marido, dona Dora.
Ah, sim. Está no cabide que fica no fim do corredor, entre a porta da cozinha e a do banheiro.
Eu posso ir apanhar?
Pois não. Mas eu não compreendo.
Logo a senhora compreenderá.
Mas se o camarada ele veio da rua, ele não podia estar usando a capa do patrão.
É, você tem razão, Maria.
Muito bom dia para todos.
Bom dia. Estava faltando justamente o senhor Buarque.
Pois eu aqui estou firme como pão de açúcar.
Prontinho, aqui está a capa.
Se a senhora não se incomodasse, dona Dora...
Por quê? O senhor quer que eu vista a capa do meu marido? Mas isso não cabe em mim, eu sou pequenininha e gorda.
Não cabe mesmo, inspetor.
Mas alguém tem que fazer o papel do assassino. O senhor doutor Arnaldo, por favor, vista a capa e faça aquilo que eu mandar.
Eu acho tudo isso uma tolice, mas enfim. Deixe-me ver a capa.
Muito bem. O senhor, seu Buarque, estava onde mesmo?
Eu abri a porta do meu apartamento quando ouvi os tiros.
Vá lá para a porta do seu apartamento e aguarde meu chamado.
Pois não. Com licença.
Você, Maria, senhor? Vá para dentro e venha quando eu disser que o crime aconteceu. Venha como veio na noite do crime.
Ah, sim. Mas a dona Dora chegou antes de mim, hein?
Ah, é verdade. Dona Dora, a senhora também deve entrar e esperar o sinal para aparecer. Vamos para dentro, por favor.
E eu, o que devo fazer?
O senhor é o criminoso. Deve tocar a campainha e quando eu abrir a porta, finge que atire e sai correndo pelo corredor. Uhum. Atenção, eu vou entrar e fechar a porta. Jorge tocará a campainha.
Atenção, minha gente. Eu vou tocar a campainha como fez o criminoso.
Muito bem. Agora o tiro.
Não, tá errado, foram dois.
Pois dois tiros, pum.
O assassino sai correndo pelo corredor. Vai, doutor Arnaldo.
Sim. Peraí, mas tá errado. Se ele corresse para esse lado, eu teria visto o rosto dele. O homem, ou lá o que seja, correu pro lado de lá e dobrou o corredor, depois abriu a lixeira.
Refaça o trajeto, doutor Arnaldo, por favor.
Olha, isso não vai dar em nada, inspetor.
Agora, dona Dora e Maria, podem vir, como fizeram na noite do crime.
Sim, senhora. Aqui estou eu. O corpo de meu marido estava caído entre o corredor e a porta da sala.
Olha, é isso mesmo. A dona Dora então começou a chorar e eu fiquei muito nervosa sem saber o que fazer.
Posso tirar esta capa, inspetor?
Pode. Muito obrigado pela ajuda. Agora, você, Maria, faça um favor.
Qual?
Vista a capa de seu patrão e vá naquela direção.
Ah, que bobagem, inspetor. O senhor não vai fazer todo mundo vestir essa capa à toa. Eu nunca vi tanta bobagem junta.
Vista a capa, Maria.
Eu não visto coisa nenhuma. E vou pra dentro, que eu tenho mais o que fazer.
Nada disso, Maria. Ou devo dizer, Ernestina.
O quê?
É isso mesmo. Foi você quem matou seu patrão. Seu nome é Ernestina de Jesus e não Maria da Silva, como disse que se chamava.
Olha aqui, inspetor. Você pensa que vai...
Cuidado. Prontinho. Com a bengala embaraçada nas pernas, ela não conseguiu escapar, chefe. Eu ponho as pulseiras...
Claro. Afinal, ela não está usando nenhum enfeite. Não seria esse lenço amarrado na cabeça. Vamos tirar. Assim.
Solte-me, bandidos.
Olha o cabelo dela, senhor inspetor. Esse tal de black, que a gente não sabe se é homem ou mulher.
Foi esse mesmo cabelo.
Com a capa verde e a calça de brinco, Maria. Normalmente dava para fazer a confusão.
Deus, foi você mesmo, Maria? Por que fez uma coisa dessas?
Bom, agora não adianta mesmo negar. Fui eu, sim.
Deus.
Ele matou meu filho. Deixou o menino em cima de uma mesa de operação durante 5 horas com a barriga aberta, enquanto os estudantes passavam por perto para ver e fazer comentários. Eu jurei que eu fazia justiça. O meu marido apareceu nos jornais, na televisão, pedindo justiça, mas não adiantou. O doutor tinha influência. Mas eu não perdoei. Então eu deixei passar algum tempo e eu vim pedir emprego aqui. Pedi um ordenado baixo para ser aceito. E foi então que eu comecei a botar veneno na comida daquele canalha.
Era verdade. A comida estava sendo envenenada mesmo.
Mas só o prato do sujeito à toa.
Eu constatei a existência do veneno numa das amostras de comida.
Pois fui eu que botei.
E deixou que Alda fosse despedida. Uma empregada antiga.
Estava conosco há tanto tempo.
Se a senhora procurar por ela, ela volta. Ela prefere trabalhar no fogão do que no tanque. Isso eu aposto.
Santo Deus! E agora, inspetor?
Bem, vamos levar Maria, ou melhor, Ernestina, para uma temporada atrás das grades.
É isso aí.
Pode me levar, eu não estou arrependida. Quando a justiça deixa escapar criminosos como aquele doutor Evaristo, nós temos que agir. Olha, se toda vez que a justiça falhasse, o povo desse um jeito, muita coisa não ia ficar sem castigo, não,
tá,
sabe?
Tá errada, dona, tá errada. Ninguém tem o direito de tirar a vida do seu semelhante.
Ainda mais com o risco de sacrificar pessoas inocentes. Bom, vamos andando.
É isso aí, dura Lex, cede Lex.
Mas o que é isso?
O leque é duro quando não é de seda. Em frente.
Nunca vi uma tradução mais exata.
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soderal, O Assassino Cabeludo. Estiveram em cena os seguintes artistas: Evaristo Orlando Melo, Dora Amélia Ferreira, Maria Neida Rodrigues, Vicente Laio Júnior, Arnaldo Carlos Leão, Alda Auriceia Araújo, Buarque Isaac Bardavi, Jorge José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra de Geraldo Cruz, operador Valdomiro Santos, sonoplastia José Marques, autor Hélio do Soberal. Ensaio e direção Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.